nós já vamos direto para a entrevista com o presidente da Câmara, Vasconde Gomes, vereador V, para falar sobre a questão aí da audiência pública, projeto para discutir a questão do IPCF em Campo Formoso. Presidente, boa tarde. Quais são as informações que o senhor traz aí sobre esse projeto, também sobre essa audiência pública? O que a gente já pode começar abordando aí de início a respeito dessa questão? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, ouvintes da 98. Agradecer a presença aqui do líder da bancada de oposição, vereador João Pedro, meu amigo particular, Paulo Henrique, assessoria de imprensa, Adriano Mailan, assessor da Câmara de Vereadores, Ademir. E sei que o tempo é curto, a gente tem que procurar otimizar aqui para resumir tudo que está acontecendo e que, cujo interesse da presidência da Casa Legislativa e da bancada de oposição é transmitir com verdade, com transparência, tudo o que vem acontecendo. Veja bem, no dia 25 de março foi protocolado na Câmara de Vereadores uma proposta de emenda à nossa lei orgânica enviada pelo prefeito municipal, onde mexe diretamente com os direitos adquiridos dos servidores públicos municipais de Campo Formoso. E, diante da complexidade desse projeto, nós, a bancada de oposição, esperávamos um debate amplo e maciço, até mesmo porque vai impactar diretamente na vida desses servidores. Foi protocolado na sexta-feira, já 12h48, essa proposta de emenda. Passado sábado e domingo, na segunda-feira, foi protocolado pela vereadora Marilândia Alecrim um pedido de audiência pública, ou seja, o projeto nem chegou a ser lido, porque seria lido na terça-feira. Na segunda, ela já apresentou esse pedido de audiência pública, ou seja, teve informações privilegiadas. E, na oportunidade, na terça-feira, quando nós colocamos o projeto para ser lido, para nossa surpresa, foi apresentado um requerimento na hora da sessão, solicitando a aprovação do regime de urgência e solicitando a dispensa dos pareceres das comissões. E a própria vereadora Marilândia, que é membro integrante do CISE, se posicionou favorável à quebra dessas dispensas de pareceres. Ora, se ela pede uma audiência pública para discutir o assunto, por que ela mesmo não barrou já aquela situação? Mas vamos aos fatos. Foi aprovado todas essas situações, o regime de urgência, a dispensa dos pareceres. Regimentalmente não tinha mais o que se fazer, a não ser colocar o projeto em votação na sessão subsequente. E assim nós fizemos, conforme manda o nosso regimento. A bancada, o projeto precisaria de 10 votos, ou seja, 2/3, e a proposta ela foi rejeitada. Sendo ela rejeitada, automaticamente vai para o arquivamento. Em seguida, o prefeito mandou uma nova emenda, alterando somente a idade dos servidores, mas com a proposta sendo a mesma, o objeto da proposta o mesmo. E isso é inconstitucional. Eu quero aproveitar que ontem aqui o presidente do CISE disse que eu engavetei a proposta. Ele demonstra um desconhecimento absurdo e até má fé, porque eu não tenho intenção nenhuma de estar arquivando ou engavetando o projeto. Simplesmente a nossa lei, ela não permite que a mesma matéria seja discutida no mesmo ano quando ela foi rejeitada. Mas o nosso próprio regimento interno, ele tem um artigo que ele diz que a proposta pode ser apresentada novamente já pelo Legislativo Municipal, contando que tenha a maioria de assinaturas, ou seja, a maioria absoluta de 8 votos. Foi o que aconteceu agora. A bancada de situação apresentou novamente o projeto, nós acatamos, e no andamento dessa tramitação, nós requeremos à mesa diretora, assinada por mim e os outros dois membros, uma audiência pública. E nela nós não estipulamos data e nem horário, porque, Macari e ouvintes que estão agora nos acompanhando, nós não sabíamos se na própria sessão eles iriam repetir a mesma situação da sessão anterior e pedir a quebra da dispensa de pareceres. Então não poderia estipular uma data. E assim fizemos. E novamente eles foram e pediram a dispensa dos pareceres das comissões. Olha, minha gente, está claro como é que um assunto tão importante que vai mexer com a idade das pessoas que prestam serviço ao município de Campo Formoso não se abre um debate amplo para se discutir. E a própria vereadora, mais uma vez, foi favorável à quebra dessa dispensa de pareceres, à aprovação do regime de urgência, não dando oportunidade às pessoas de participarem. Aí ontem me vem com aquela pataquada de ir para frente da Câmara de Vereadores, desrespeitando uma decisão que nós havíamos tomado, repetindo um ato que fizeram em 2017 na Prefeitura de Campo Formoso, onde lá eu não permiti e não permitirei que se faça, até mesmo porque a Câmara de Vereadores é a casa do povo, todo mundo sabe disso, mas não é a casa da mãe Joana, que o SISI vai fazer o que eles bem entendem e querem, desrespeitando a vontade dos vereadores, desrespeitando a autoridade do presidente da casa, porque não sou ditador, não violei nenhuma norma do regimento interno, simplesmente eu pedi um tempo hábil para poder organizar essa audiência pública, porque ela foi apresentada um requerimento pelo vereador Júnior Nascimento, mas os senhores daqui da rádio e os ouvintes podem observar nas filmagens que esse requerimento ele não foi votado, simplesmente ele foi lido. O que foi votado foi o requerimento aprovado, encaminhado pela mesa diretora. Esse foi votado, sim, está lá nos áudios e nos vídeos da Câmara, que comprova o que é que eu estou falando. E outra coisa, Macário e ouvintes da Rádio 98, esse projeto ele é de iniciativa do prefeito municipal. Para mim, enquanto presidente da casa que estou e para a nossa bancada de oposição, era muito cômodo votar ele do jeito que está. Se você for observar, a grande maioria dos servidores municipais são ligados politicamente ao prefeito e são eles que vão ser prejudicados. Então seria cômodo para nós dizer vamos votar do jeito que está aí e o prefeito que se entenda com os servidores. Só que eu tenho responsabilidade enquanto estiver à frente daquela casa. A bancada de oposição tem responsabilidade porque nós somos pais e mães de famílias. Graças a Deus agora eu me aposentei pelo regime da Previdência Social, mas só Deus e eu sabem o pão que eu tive que amassar para poder chegar a essa aposentadoria. Imagine os servidores que agora estão aí na ativa, terem que ter as suas idades aumentadas por conta de um projeto que a quem vai beneficiar. Eu quero que o presidente do SISI chegue com clareza e ele vá para a audiência pública que foi convocado oficialmente, que ele disse aqui que ninguém vai. Ele está mandando na vontade do povo, que é para ir na terça-feira para a sessão. Fazer o quê na sessão? Tumultuar? Terça-feira vai se votar os projetos, não tem mais o que se discutir. O momento de se discutir é na audiência pública que nós convocamos ou outras. Quanto mais audiência pública tiver, melhor. Quantos projetos a gente não vê no Congresso Nacional que são realizadas várias audiências públicas até você chegar ao entendimento? Então, o momento de se discutir é lá. Agora, sabe por que ele não quer que aconteça a audiência pública e que o povo vá participar? Para poder esconder o real interesse que é esse projeto. Qual é o benefício que essa emenda vai trazer para os servidores públicos de Campo Formoso? Eu queria que alguém me respondesse. Aí diz, ah, vai quebrar o IPCF. De que forma? De que forma? Quer dizer, toda vez que o Instituto estiver sob ameaça, o remédio é aumentar a idade do servidor. Não existe, isso é uma falácia, é uma mentira, é uma enganação. Estão enganando os próprios sindicalizados. E eu estava pensando, eu vinha ontem retornando aqui para Campo Formoso e liguei o rádio, que eu sou ouvinte assíduo da 98, principalmente do jornal, e a entrevista já estava na metade. E eu, sem reconhecer a voz do cidadão, eu achei que era algum secretário do prefeito. Porque em nenhum momento o diretor do SIS defendeu a classe. Ele estava defendendo a gestão. Eu imaginei que era o secretário de Finanças ou o secretário de Administração. Eu conheço a luta sindical porque eu trabalhei durante muitos anos, Macari e ouvintes. Paulo Henrique sabe também que trabalha em empresa privada. O sindicalista, ele morre na ponta da faca defendendo seus liderados. Aqui é o contrário. Aí eu imaginei, será que a pandemia afetou tanto assim o emocional, o psicológico do líder sindical, que ele está confundindo líder de classe com líder patronal? Porque deixa de defender a classe para defender o patrão? A quem interessa essa emenda, minha gente? Eu quero que alguém me diga. E quem tiver oportunidade, vá segunda-feira na Câmara Municipal, na audiência pública, que nós vamos esmiuçar. Não coloque em risco nenhum IPCF. Pura e simplesmente estão querendo aqui uma renegociação de 20 anos. Imagine só, 20 anos para fazer um parcelamento, ou seja, o prefeito vai sair, vai ficar devendo, vai entrar outro prefeito, vai sair, e essa bola de neve vai continuar. Então, aonde é que está colocando em risco o IPCF? Se cuja pretensão aqui nessa emenda é proporcionar ao município fazer um parcelamento de 20 anos. Quando, vamos supor o seguinte, vamos resumir, para ficar bem claro para a sociedade campo-formosense. Consideremos que a gente não aprova essa emenda terça-feira. O que é que vai acontecer para o servidor? Continuar da forma que está. O que vai acontecer para o IPCF? Poder parcelar as suas dívidas em 60 meses, que dará 5 anos. Ok. Se a gente aprovar essa emenda, o que é que vai acontecer? A possibilidade da prefeitura parcelar em 200 vezes, o que vai dar aí 20 anos, pegar a certidão negativa e fazer convênios. Ora, isso vai impactar em quê para o servidor público municipal? Me diga aí. Aí fica o CIS mentindo, enganando a população, não quer abrir o debate. Eu desafio, vamos segunda-feira. Ou faça outra amanhã, faça outra domingo, nós vamos. E vamos esmiuçar, vamos ser transparentes. Eu não estou aqui defendendo que aprove, deixar claro ou deixe de aprovar, que não é o meu papel. O voto do vereador é livre. O meu papel institucional e como chefe daquela casa é fazer tramitar a proposta regimentalmente e trazer as informações reais para a população, para que não fique, principalmente os servidores, enganados. Ah, tem que aprovar. E o pior, se está conseguindo convencer os outros sindicatos que está certo. Está virando uma federação de sindicatos, porque o poder de persuasão do presidente, da vice-presidente, que é representante do povo também na Câmara de Vereadores, sabe como a coisa funciona. Então eu desafio aqueles dizerem aonde é que está a vantagem para o servidor público municipal de Campo Formoso aprovar essa emenda.
Acho que o Marconi tem uma pergunta aí, Marconi, fique à vontade.
Bom, o senhor focou bastante no IPCF. Qual a solução para resolver o problema do IPCF? E mais, a votação, maioria simples, 2/3, maioria absoluta, como é que vai ser o procedimento?
Marconi, é simples demais. Você querer resolver, como é que a gente quita uma dívida que a gente tem? Pagando. Não tem outro jeito. Se você deve no supermercado, você quer acabar com aquilo ali, você tem que pagar. Ora, os cofres públicos de Campo Formoso estão abarrotados de dinheiro. Está se gastando agora uma verdadeira fortuna em festa. A minha avó, ela tinha um ditado que ela dizia: viva o luxo e morra o bucho. Você sabe o que isso quer dizer? Vamos festejar, vamos gastar dinheiro em festa, mas deixar de cumprir com as nossas obrigações. Ora, quer resolver o problema do IPCF? Pague. Simples assim. Vá lá e pague. Agora, você querer parcelar em 500 mil anos é fácil demais. Aí você vai empurrar essa dívida para um outro gestor, para um outro e um outro, e quem é que paga o prejuízo? A população, principalmente o servidor público, que é quem depende do IPCF. O nosso objetivo é resolver. E se você resolve como? Pagando. Deixe de fazer algumas outras coisas e pague o que deve. Quem deve é o município. A votação é 2/3, eles precisam de 10 votos. Eu não sei se eu estarei presente na sessão, porque eu estou com tratamento de saúde em Salvador, mas já declaro aqui que meu voto é contra. E como eu disse, para mim é muito cômodo. Seria muito cômodo chegar lá e dizer, ó, vamos votar isso aí, deixa eles se entenderem. Mas eu sei a dificuldade que tem um servidor público de sair muitas vezes madrugada da sua casa para exercer suas atividades. E aquilo ali ele está contabilizando para se aposentar. Eu sei o que é a dificuldade de um professor ou de uma professora tomar pó de giz na cara durante anos e na hora que ele já está próximo à sua aposentadoria, correr sérios riscos. E o que é que diz aqui a proposta, a emenda? Ela tem um único artigo. Ela tem um único artigo, consta nessa proposta, nessa emenda. E o que é que ela diz? Tem uma pegadinha aí que as pessoas não estão atentas. Ó, ela diz o seguinte: estabelecer a idade mínima para aposentadoria voluntária, 60 anos de idade para a mulher, 63 para homem. Aí vem o seu parágrafo único. É por isso que eles não querem audiência pública, porque a gente vai esmiuçar e levar clareza para o servidor e para a população de Campo Formoso. Parágrafo único. Deverão ser previstas normas de transição para garantir aos atuais servidores condições diferenciadas. Quais são essas regras de transição? Como é que elas vêm? Por quê? Quando serão implementadas? Como irá afetar ou não? É isso aqui que a turma da prefeitura e do PCF tem que discutir com o servidor. É isso aqui. E não é nosso papel, não. Eu estou invertendo os papéis aqui. Eu estou parecendo que sou o presidente do sindicato. E estou brigando pelos servidores. Mas eu tenho responsabilidade. Eu sei qual é o meu papel na sociedade, qual é o meu papel na Câmara dos Vereadores, principalmente à frente daquele poder. É por isso que eu estou aqui prestando esses esclarecimentos. Pode até, Macari ouvintes, nessas transições aqui, vier a tributar quem já é aposentado. Ou seja, quem já ganha um mísero saláriozinho de aposentadoria, abre brecha com essa aprovação de aqui a alguns dias virem a descontar o INSS de quem já recebe tão pouco. Então são essas questões que a gente precisa debater e discutir. Digo e repito, estou encaminhando o voto, estou dizendo como devem votar os vereadores, não é o meu papel. Isso compete aos líderes de bancada fazer esse encaminhamento. Agora, eu acho que é um prejuízo enorme para os servidores e eles precisam entender, porque também tem gente que gosta de sofrer, é o sadomasoquismo. Eles estão levando o povo da forma que eles acham, levaram ontem para fazer baderna lá, eu não permiti. Terça-feira já digo aqui que se forem para lá para descumprir as normas da casa, vão ser convidados a se retirar, não vou admitir, a casa é do povo, é, mas não casa de Manjoana. Então, assim, a chance que a gente tem de mudar tudo isso aqui é na audiência pública. Porque somente rejeitar novamente a matéria acabou. Mas se não fizer isso, pode ter certeza que os servidores de Campo Formoso vão sofrer as consequências, vão pagar o pato e estão sendo encaminhados pelos líderes sindicais a sofrer essas consequências. Não sei se por interesses particulares, não sei quais são os interesses, também não vem ao caso. Mas o fato é que o prejuízo vai ser enorme e vão pagar um alto preço se porventura essa emenda passar.
Bom, agora uma hora, o senhor tem 2 minutos aí, pode concluir. A gente agradece pela sua participação hoje aqui no Jornal 98 Notícias. Inclusive, como o senhor falava agora há pouco, tem audiência pública, que agora há pouco nós fizemos a leitura, marcada para a próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã, correto?
O que eu espero, Macara, é que a sociedade entenda qual é o nosso objetivo. Reforço mais uma vez o convite, o interesse é deles, dos servidores públicos. Se as entidades de classe representativa, se quiserem fazer presente, bom. Se não quiserem, nós vamos fazer do mesmo jeito, porque eu estou cumprindo o meu papel institucional e cabe aos nobres colegas edis, inclusive a vereadora que representa a classe, decidir se vota favorável ou não. Isso não compete a mim. Eu espero é que cada um tenha a sua consciência tranquila e pare, pelo amor de Deus, de mentir, de enganar o povo de Campo Formoso, porque ninguém aguenta mais. Já não chega as mentiras e as promessas aí da gestão municipal e agora os órgãos de classe que deveriam defender e proteger o servidor são os primeiros a induzir para que eles sofram as consequências. Demais, agradecer mais uma vez a professora Adilene, ao Zito, a todos vocês. É uma pena que nosso Vitória está caindo para a Série D, está ali outro sofredor, mas faz parte, nem só de Vitória a gente vive, né? Faz parte, e esperar que a gente tenha um desfecho tranquilo, que seja feita à vontade da maioria, e eu estou tão somente tentando cumprir com as minhas obrigações, mas sempre trazendo a verdade aos fatos e clareza para a população de Campo Formoso.